Vai começar. Aposta Cast.
O Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.
Olá, pessoal. Pati por aqui no episódio número 100 do nosso Aposta Cast. E hoje a gente resolveu aí invadir o Aposta Cast. A gente sempre ouve aí o Rodrigo, o Bruno conversando com vocês, mas hoje o negócio vai ser diferente. A gente resolveu aí deixar o Rodrigo e o Bruno de lado. Brincadeira, não deixamos eles de lado, não. A gente tá com eles aqui, mas eles estão mais quietinhos nesse podcast de hoje. E temos aí uma pessoa especial aí que vocês não costumam ouvir muito. E, na verdade, talvez muitos nem conheçam ainda, que é o Matheus, que é um cara dos bastidores aqui do Aposta 10 também. E a gente resolveu invadir esse podcast aí, por ser um podcast muito especial, né? Afinal, são 100 episódios, então... E a gente hoje vai mudar um pouco aqui os papéis. E hoje, Matheus, seja bem-vindo aí ao
Valeu,
nosso podcast.
Valeu, Paty. Então, eu sou o famoso Lombardi do Silvio Santos, né, Paty? Hoje eu tô aqui porque o Rodrigo e o Bruno ficam sempre... colocando todo mundo em emboscada, fazendo pergunta difícil, mas hoje eu acho que tá na hora da gente inverter isso aí, né? Será que esses caras sabem tanto assim de aposta? Vamos colocar esses caras pra trabalhar aí hoje.
Pois é, tá na hora de colocar esses dois na parede, né? Eles ficam aí pressionando os nossos convidados aí. Será que tá na hora de dar gente pressionar eles, né?
Pois é, enfim... Inicialmente, também queria parabenizar esses dois, porque 100 podcasts, se tá no ar até hoje, é porque a galera tem gostado, viu? Porque escutadores marmanjos 100 vezes é porque os caras são bons de conteúdo mesmo. Então, parabéns aí por esses 100 episódios, porque, vou te falar, já é uma certa vida aí, né, de podcast, né, Rodrigo, Bruno? Dá o alô aí pra galera.
Bom dia, pessoal. Rodrigo na área. Pra quem não conhece, o Matheus é o cara que fica no meu ponto, no ouvido. Quando eu tô falando aqui, ele tá me xingando. Não fala isso. Lembra do patrocinador, essas coisas. Ele é o cara.
A Marlene da Xuxa, o Lombardi, pode me chamar do jeito que vocês quiserem.
Valeu, gente. Muito obrigado por deixar a gente fazer chegar até o episódio 100, obrigado. Ninguém sabe, mas é a gente que patrocina isso, é por isso que a gente tem, tá, né? Até o enquanto o Matheus está no ouvido do Rodrigo, a Paty está no bolso da gente, que é ela que cuida da nossa grana. E aí...
Rapaz, eu suei frio quando você começou a falar que a Paty, achei que ela estava com chicote, instrumento de tortura.
Dependendo agora, assim, da situação, eu quero dizer, cara, que nós somos muito privilegiados aqui, né? Porque lá na Argentina nós temos o Francisco, que é Papa, né? Uhum. Aqui nós temos o Matheus, que é frade, né?
É, o sobrenome do Matheus é frade, galera, que não conhece.
Acabei de ver aqui. Muito legal. Como é que vai ser essa nossa dinâmica hoje, gente? Como é que vai ser?
Eles querem ver a gente suar e passar calafrios, que é o que a gente costuma fazer com os nossos convidados. Bruno, você está preparado?
Não muito, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente paga para isso.
Você apostar R$43 uma odd de 1,77. Eu quero a resposta agora aí.
Quanto é que é o Dutching? Quanto é que é um Dante 2,5 com 5,12?
Vamos pressionar, você tem que saber isso aí, tem que saber. 100 episódios de podcast, você tem que ter aprendido alguma coisa. E o Bruno aí tem que destrinchar aí toda a estratégia de apostas em galgos aí pra nós também.
Opa,
o cara tá se tornando especialista aí.
Pode ser, inclusive tem um galgo. Inclusive tem um galgo no, na perna lá do Frade, né?
Um galgo de verdade, gente, ele tá gravando... com um cachorro querendo morder ele.
Isso. Eu tava gravando um pitbull, apareceu aqui. Nem sei se é pitbull, se é um boxe, que eu fiquei tão nervoso que eu nem vi a raça direito. Só vi que era grande. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu tomo uma mordida ao vivo, um galgo.
Cara, dá uma verificada se é macho ou fêmea, né? Dependendo das intenções do cachorro. Se cuida com a perna.
Isso que você não vira Paty brava, hein?
Galera, galera, é o seguinte, o pessoal que escuta o nosso podcast deve ter algumas dúvidas, algumas questões sobre como que o podcast é feito. E como eu e o Bruno fazemos, agora nós vamos receber bem a parte o Fernando e o Matheus com uma pergunta clássica.
Ih, lá
como
vem.
É que se faz os raios de um podcast, gente? A gente que está aqui falando, vocês escutam a gente, é só a ponta do iceberg. E o resto? Então eu vou perguntar para o Matheus, que é o cara da comunicação, para quem não conhece, ele é especialista num monte de coisa a ver com comunicação, marketing. Ele é o cara que ajudou não só o podcast, mas enfim, como organizar o Aposta 10 como um todo. E a Paty e eu chegamos no Aposta 10 depois, assim como o Bruno, né? Mas o Matheus é o cara que esteve na parte estratégica de montagem do Aposta 10 lá atrás, faz uns 10 anos. Foi isso, Matheus?
Pois é, Rodrigo. Isso aí já acusa a idade do cara, né? 2008 eu era desenvolvedor ainda, mas eu fiz o site do Aposta 10, foi a primeira versão. Aí depois de um tempo fiquei um pouco fora do projeto, voltei lá para 2015 e fiz o site novo e comecei a trabalhar com essa parte de marketing, enfim, com várias coisas envolvidas, SEO, várias coisas que envolvem um site hoje. O podcast surgiu numa conversa, na época eu lembro que essa mídia era pouco usada ainda, a gente tinha o Nerdcast muito famoso, outros podcasts que eram bem tradicionais, mas não era ainda tão popular como é hoje. A gente falou, cara, vamos, por que não fazer um podcast para apostador? Na época, se não me engano, a gente foi o precursor nisso, porque o podcast já deve ter seus anos, aí eu nem sei quantos anos tem. E a gente falou, cara, vamos tentar atingir um público que está dentro do ônibus, o cara que é apostador, que está indo trabalhar, que está na academia. E o formato, a gente escolheu um formato que fosse... a gente, na verdade, para ser bem sincero, a gente não sabia nem ter que a gente... Qual que era o formato, né, Rodrigo e Bruno, vocês começaram. Não. Acho que a Paty também está desde o primeiro. A gente achou que a Paty entrou depois, sim, mas a Paty não é novinha assim também, não. A Paty tá aí, já está rodando aí com a gente. Está rodando com a gente nesse chão aí de terra já tem muito tempo. E a gente faz um podcast igual o site. A gente tem uma pauta. Então, basicamente, a gente tenta trazer pautas de interesse do apostador. Lá no início, a gente tinha muita pauta referente a como apostar, tipos de mercado. E de lá para cá a gente foi trazendo convidados e basicamente o podcast funciona através de uma pauta. Depois da pauta definida, a gente faz a gravação desse podcast. Aí o Bruno é o cara que vai dar aquela editada, colocar os efeitos sonoros, fazer o negócio pegar um pouco mais de magia, de ficar mais, vamos dizer assim, palatável, né? Porque às vezes o Bruno consegue agregar bastante aí na edição para criar algumas coisas bem engraçadas e dar uma dinâmica maior. E é isso, basicamente, Rodrigo. Não sei se eu estou te respondendo.
Beleza, beleza. Paty, como é que é a função de um produtor de um programa como um podcast e tem que garimpar os convidados? A gente sabe que quem está escutando o podcast cansa da minha voz, do que não é grande coisa, do Bruno, e quer ouvir gente diferente e que preferencialmente tenha bastante coisa a dizer, conteúdo relevante. Como é que é essa procura? Como é que você faz?
No início acaba sendo mais fácil, né? Só que com o passar das semanas já se torna um pouquinho mais complicado, né, Rodrigo? Porque a gente já não tem mais, né? Ainda apostas assim é bastante nichado e tudo mais. Então, chega um ponto que talvez a gente tenha que buscar outras pessoas, outros assuntos, né? Assim como a gente trouxe já aí o menino da Imperial, já, que fez um podcast Felipe, muito... Né? O Felipe da Imperial, isso, que fez um podcast muito legal sobre esportes, né? Que ele não é ligado às apostas em si, mas tem um time de esportes, então, assim, uns conteúdos bem bacanas. E aí a gente vai, assim, muda um pouco por essas vertentes aí também, né? Então, a gente acaba... Não é um trabalho muito fácil, né? Chega um ponto que é meio difícil de garimpar pessoas e assuntos, e é importante também dar uma intercalada, né? Apesar do pessoal já estar meio enjoado de ouvir a voz de vocês dois aí, você e o Bruno, todo podcast, a gente tenta trazer sempre algum convidado que tenha alguma coisa a agregar, ou assuntos interessantes, né? Porque assim, se o assunto for interessante, mesmo que a voz aí dos podcasters seja chata, né? O pessoal vai querer ouvir.
Ô Bruno, a gente repete alguns assuntos, algumas modalidades, alguns eventos, mas essa é a graça dos esportes. É parecido, mas nunca é igual. Por exemplo, o Zambrano, né, quando ele vem aqui falar, parece que ele fala a mesma coisa. Ah, NBA de novo, beisebol, futebol americano, mas são temporadas diferentes, times que têm formação diferente, o nome da equipe é mesmo, mas os jogadores às vezes mudou tudo. Então, como é que tem sido esse aprendizado teu, que acompanhou, editou desde o começo, escutando a gente falar mais ou menos a mesma coisa, mas tudo diferente? Como é que foi a tua evolução como quem não entendia nada de apostas para agora, Bruno? Me conta pra gente aí.
Cara, primeiro eu quero dizer que sou bem honrado, assim, tenho muita honra em trabalhar com vocês e muito obrigado por ter colocado nessa equipe, porque depois de tanto tempo escutando sobre apostas, a gente acabou assim entrando nesse mundo devagarzinho. Eu queria dizer que, por exemplo, assim, a experiência de podcast não é recente da gente, não foi a primeira, né? Eu e o Rodrigo, a gente já tinha um podcast sobre cinema há uns anos atrás. Quando convidei, né? Convidei o Rodrigo pra gente falar.
Tinha um poeta também, o Paulo Luque.
Sim, né? A gente convidava também algumas outras pessoas para conversar sobre algum filme em específico. E era uma coisa parecida com o podcast que a gente tem, que a gente tinha alguns quadros, assim. Era queimando o filme, quer dizer, a gente pegava e...
Ufa, achei que você ia falar queimando outra coisa. Esse negócio de gravar queimando... o filme me dá uns calafrios.
Eu achei que vocês eram criativos, vocês estavam só copiando e colando, então, é isso mesmo?
Exato. Não, exatamente. Aliás, tem que ser talentoso para copiar também, né? E aí, esse queimando o filme era uma brincadeira, né? Pegavam um filme, a gente comentava, falava e tal. E foi aí que a gente foi brincando dessa coisa de podcast. E então, quando surgiu esse convite do Rodrigo, de a gente, para eu ajudar ele na edição do podcast do Aposta 10, a gente começou a conversar, a gente já tinha uma parceria antiga sobre isso, então a gente foi fazendo. E aos poucos, de tanto escutar, cara, sobre odds, sobre handicap e
gestão de banca,
e claro, né, quando a gente está escutando, a gente se interessa pelo assunto, porque é um assunto muito interessante, é um assunto que não acaba, parece que é infinito. A gente pode todos os dias falar sobre um time, por exemplo, e ficar estudando ele todos os dias para ver as variações dele e entender como é que
um jogador que sai altera tudo às vezes.
Exato, e o que é trade, o que é punter. Então, existe um universo todo dentro do mundo das apostas muito interessante, muito interessante. Então, cada convidado que vinha com a paixão que ele tinha sobre o assunto, acabava me instigando. Pô, mas vou entrar. Eu nunca tinha apostado em nada. Aí eu comecei a apostar em cinema. Olha só, a primeira coisa que eu apostei foi no
fez dicas,
no Aposta 10 sobre o Oscar, que era uma coisa do qual eu até hoje entendo e até a única coisa que eu ganho dinheiro, na verdade, nos bolão, né? Mas o fato é que eu comecei a utilizar as técnicas que vocês estavam ensinando, que os especialistas estavam fazendo, como gestão, como fazer as linhas, como entender como é que o mercado varia, e a especulação e tal. Isso me deixou muito, muito, muito interessado, e hoje eu escolhi, depois da pandemia, me forçou a ficar em casa tentando ganhar dinheiro de algum jeito. Eu disse, quer saber, vou começar a apostar nisso aqui. E aí foi muito legal que na verdade, eu fui uma prova de como é que começa, né? Um apostador do nada, né? Começar a, pelo menos, ser interessado sobre o assunto. E claro, não sou um apostador, mas eu entendo o que um apostador novato passa, né? É muita dúvida, é muita... E tem que ser obsessivo, tá? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas até passando para a Paty, essa pergunta que eu sempre gosto de fazer para todos os convidados que são já apostadores. Você tem uma obsessão sobre isso, cara? Você não acorda pensando nisso e dorme pensando nisso?
É que acaba, você vive isso, né? Você vive as apostas, então é meio impossível você não passar o dia todo em função disso, né? É, Eu não sei se obsessão, assim, seria a palavra correta, né? Mas você precisa estar se dedicando e você precisa estar buscando o tempo todo informação, né? É, parece que é um trabalho repetitivo, né? Só que sempre é diferente. Cada jogo é diferente, cada jogo tem as suas nuances, né? Cada apostador tem os seus métodos. Então, não diria obsessão, mas você vive aquilo ali, né? É trabalho mesmo, né?
Beleza, beleza. Vamos agora escutar alguns episódios antigos e ver como nós éramos.
Aposta Cast.
Olá, você que tem fé nas múltiplas. Olá, você que ama aquelas odds gigantes. Olá, meu povo apostador.
É verdade, eu acho que eu sou o maior especialista em beisebol coreano do Brasil, apesar dos acertos não estarem seguindo.
Também deve ser o único,
mas
né?
Acho que...
E vai entrando devagar sem querer, né? Vai fazendo.
Ufa, vou entrando devagar, como dizia, soa frio aqui, cara. Tá lá, né, pelo Liverpool.
Tem uma bola meia.
Tá de
uma né. O gol a favor e contra ao mesmo tempo, é isso?
Com um time com peças baratas e jogadores emprestados, como foi o caso do Henderson, que veio emprestado do Manchester United.
E também Danilo Pereira.
Eu tenho dó de ver um time como esse na mão do Mourinho, cara. Porque apesar de eu admirar muito o Mourinho... Não, eu só queria saber se vocês estão ainda querendo um pouco mais de chá.
Cafézinho expresso.
Existe a aposta, o Red coletivo, que a gente chama, né?
Eu entro sempre nesse.
Na verdade, você tá dando as dicas pro robô te dar as dicas, no caso. Mas tem.
Tá, esse robô ganha bem, não, porque eu queria entrar nessa.
Uma honra participar aí do como chama isso?
Podcast.
O famoso quem?
Claro. E muitas das vezes eu comentava até com o pessoal, o que você faz da vida? Eu falo, pô, eu jogo jogo de computador.
No teu
dá pra fazer umas duas aí. Vai.
No teu auge físico, quantas você já fez?
Ah, cara, eu jogava futebol americano, pô.
Não sei, te perguntando, flexões.
Me respeito, eu jogava futebol americano.
Fazia umas 30, 50?
É, umas 25 talvez também, eu não era muito leve.
Eu nunca fui bom nisso, não.
A relação do futebol espanhol com os árbitros em si, ela é muito especial. Pô, tá, já vai preparado pra escutar todo aquele xingamento, né? Da mãe dele, aquela coisa toda. Aí chega lá aquele vazio, acho que dá até uma depressão nele, cara.
Então a gente tá falando ali que a Ligue 1 tá na elite do futebol europeu, hein?
Bem, descobri que eu também sou um apostador recreativo. A minha esposa diz assim, tu gosta de perder dinheiro, né? Tu se diverte, né, ó?
Toma essa!
Como éramos.
Mas, Bruno, depois de 100 episódios, você já sabe se é handicap asiático?
É a pergunta que não quer calar.
O handicap asiático, eu sei o que é. O handicap asiático é, na verdade, uma espécie de viseira usada pelos coreanos, né?
Na mão, né?
Isso, que daí elas ficam na hand, mas quando eles querem, eles botam na cabeça, sabe? Fica um handicap, entendeu?
Não, então eu vi que o podcast realmente um conteúdo de primeira, né?
Não, na verdade é o seguinte, eu vou falar bem sério, cara. O handicap asiático, essa história de menos 0,25, mais 0,25, realmente, cara, eu vou atrás de uma tabela.
Tem que ser o asiático mesmo.
Não, tem que ser coisa mesmo de chinês, cara. Porque o Rodrigo já me explicou 8 vezes como é que funciona, tipo assim, quanto é que devolve? Ah, é menos 0,25, tá. Quando eu vou apostar, cara, sempre saio perdendo, cara.
Explica aí.
Eu tive tipo, assim, me deu. Ah, legal, ganhei a metade, nada, cara.
Ah, perdi. Mas é que você deve estar apostando ao vivo, cara, pensando que é pro jogo inteiro o handicap. O handicap, ele vale no ao vivo. A partir como se fosse 0-0.
Tá, tu vai me explicar pela quinta vez isso?
Vou. Vamos fazer então, um pra podcast, quem tá começando a lidar com o handicap asiático, comece apostando antes do jogo, pra você ter calma e entender bem. Apostar durante o jogo, que tem pouco tempo na pressa, no handicap asiático e não tem experiência, não vale a pena. Aliás, eu quero propor aqui pra Pat e pro Matheus o seguinte, que o Aposta 10 faça uma camiseta, escrito assim, bem grande. Handicap asiático, eu sei o que é. me procure. Embaixo, aposta 10.
Mas aí nós já pode... temos modelo aí.
Não pode no centro.
Imagina na praia, assim, você saindo todo...
A parte todo vai, já é popular. Por causa do Instagram. Se ela coloca a camisa dessa aí, ela não vai andar na praia, não. A galera pergunta ela.
Já vai, assim, me procure.
Explica aí o que é o handicap mais 1,75.
É o seguinte... Passou de 1,75m, você não pega, porque é maior que você. Vai dar ruim pra você.
É muito. Você tem que nem explicar, cara. Porque, na verdade, eu sei que vale a pena em algum momento. Isso é uma das apostas, entendeu? Que eu tenho.
Né? Passa pra gente aí o podcast do Handicap. A gente tem um podcast só de Handicap. Então, assim,
vou mandar.
Busca aí o resumão. O que é Handicap? Sabe aquela história, assim, com o cara manda um áudio gigante no WhatsApp, eu mando aquele textão, você fala, cara, quando virar filme, você me avisa, porque eu tô nesse jeito aí.
Não, é mais ou menos isso, Matheus. Eu perguntei tantas vezes pro Disconzio isso já, assim, no WhatsApp, que ele já manda um dedo dele apontando pra tela, assim, ó, aqui, cara.
Aposte nesse.
Ele manda uma foto.
O print assim, ali, com a sua flechinha.
É esse aqui.
Circundado.
E cala a boca, não me manda mais nada às 4 da manhã.
É. Você pode pegar lá uma explicação nossa e fazer aquela edição acelerada, sabe?
Como é que é, Rodrigo?
O
efeito aí?
Não posso fazer de novo.
Faz de novo.
Uma vez na vida, tô na morte.
Mas eu quero fazer com vocês, cara, uma camiseta escrita assim: eu entendi handicap e não teve derrame.
Acho justo.
Vamos começar então com o quadro, então? Vamos lá?
Bora.
Vai lá, começa, Rodrigo.
Aperta o Matheus, você primeiro, Bruno?
Pode ser.
Tem handicap, hein?
Então tá bom. Matheus, amigão, você entrou no quadro A Pergunta Voadora.
Lindomar, o Sub-Zero brasileiro.
Seguinte, o Matheus, tu que é da parte da... Não só da aposta, mas da parte de empreendedora... Você trabalha com os seus amigos aí, todos na Estônia. Para quem não sabe, tu tá falando direto da Estônia. E tá sempre em contato com os brasileiros em todos os níveis, né? Principalmente empresariais, porque você é um cara que praticamente é o dono da Avan lá da Estônia, né?
da Avan.
Eu queria saber, a pergunta é o seguinte: o que te irrita, cara? Quais são as declarações que tu escuta nesse meio, tanto das apostas, quanto de repente até das logísticas, né? Do teu trabalho. Mas o que é aquilo que mais te irrita?
É, cara, para ser bem sincero, o que irrita é essa questão de pessoas oferecendo atalhos para o cara ficar rico. A gente, como Aposta 10, o site está há muito tempo no ar, tem uma credibilidade, a gente tem outros sites que estão aí também, desde os primórdios para a gente. E como qualquer coisa na internet, pode ser, o cara quer vender jet ski, jequiti, o que quer que seja, depois de um tempo começa a aparecer gente que entra só para ganhar dinheiro. Então, assim, uma coisa que irrita bastante quando a gente vê vários concorrentes, que a gente nem chama de concorrentes, são pessoas que vão tentando de uma forma... totalmente dando de espertalhão, querendo vender fórmula de sucesso, fórmula do apostador infalível. Então, a gente acaba tendo que virar ali um divã para esses apostadores que chegam aí depois de um tempo de frustração com esses grupos mágicos, com esses sites mágicos. Então isso daí é uma coisa que deixa a gente um pouco frustrado, sabe?
E depois atrapalha um pouco isso, né, cara? Porque a gente quer, eu já vejo, né, que a gente quer dar a real para os apostadores do quanto é trabalhoso, né, ser lucrativo, o quanto que tem que ter uma dedicação, tem que ter uma disciplina, e que não é de uma noite para o dia, e que às vezes a próprias casas de aposta nos seduz, né, uhum, para esse tipo de comportamento. Então, esse pessoal atrapalha bastante, acho, né?
Sim, tanto esses falsos profetas aí que tentam fazer, como algumas casas de apostas também, que a gente sabe que tem muita casa de aposta picareta também. Então, aquela questão de... O regulamento em letras minúsculas, você não consegue entender, o cara vai fazer um achar que tá ganhando um bônus ali de boas-vindas, quando ele vai entender até que é rollover e já tá atolado já nesse bônus dele que ele pegou, enfim, tem muita estratégia aí que acaba pegando, porque quando, igual você falou, o cara quando ele tá começando, é tanta informação, igual quando você vai começar a dirigir, você tem que saber onde que é o freio, onde que é o retrovisor, é tanta coisa que você prestar atenção, depois fica natural. Então, o Rodrigo hoje não pensa mais se é handicap, é tão natural que ele simplesmente faz, ele é a parte. Agora, pro cara que começa, é tanta informação que ele acaba ficando confuso, então as caras já possam aproveitar um pouco desse momento dele de empolgação, de ganhar dinheiro fácil. Muita gente no Brasil tem essa ideia ainda de ganhar dinheiro fácil, de fazer um bilhete de loteria. O brasileiro realmente ele gosta da acumulada, ele quer realmente acertar uma vez e ficar rico. Isso daí já é um pensamento meio que de pura sorte, né? Enfim, quem quer trabalhar a aposta dessa maneira pode fazer sabendo de que muitas vezes é igual a loteria, né? O cara vai ficar a vida inteira fazendo bilhete e não vai ganhar. Então, se o cara quer apostar para realmente do dia para a noite ficar milionário, ele pode fazer dessa forma, contanto que ele saiba disso. Agora, o que as pessoas às vezes prometem é que qualquer um pode ficar rico. Não é bem assim, vocês sabem que não é. Não é à toa que a gente tem um e-book sobre aposta, tem um curso que a gente está fazendo agora sobre aposta. Tem que pôr a bunda na cadeira e estudar. Quem quiser estudar mais que os outros, é aquela questão que, de novo, os asiáticos, né? Sempre o pessoal brinca. Para estudar concurso, você não pode parar, porque vai ter um japonês que vai estar estudando enquanto você estiver à toa. Então, assim, se você estudar um pouquinho de aposta, você já vai estar na frente de muita gente que simplesmente quer ganhar, entendeu?
Então, é isso aí. É isso aí.
Maravilha. Para quem não conhece o Matheus aí, uma bela aula, uma explicação de quem está nos bastidores, mas está acompanhando o dia a dia. E o Matheus manja de aposta, senão ele não estaria onde está hoje. Mas agora vamos para a Paty. É a hora da verdade. A Paty está lá no Instagram, está gravando os vídeos, falando, explicando, dando dica. Mas a gente quer saber onde é que a Paty ganha dinheiro de verdade. E para saber isso, nós vamos com o quadro. Fechou o sinal para a Paty, é isso,
Bruno? É isso aí,
como é que
fechou.
É esse quadro?
Fechou o sinal vermelho, verde e amarelo. Red, green, yellow.
Acho que eu tenho que sair agora, pessoal. Tem um cachorro aqui no meu pé.
Mais um, né? Veja, não, você não precisa falar em valores, em quantias, e sim o que a tua memória te remete quando você fala assim, pô, aquele green foi realmente importante, legal, bastante, me ajudou, enfim, de alguma forma te deu confiança, te deu dinheiro, te deu alegria, sei lá.
Lembro nem que é
almoço. Mais um boleto pra pagar. então tenta fazer uma força pra lembrar um green.
Vamos tentar. Meu green, né, esqueci. Cara, eu acho que foi... Eu não vou lembrar qual era o adversário e nem que fase da competição que era a
não
Champions.
Não tem problema.
Era a qualificação do Arsenal para... Eu não lembro agora se foi para final ou para semifinal, que ele venceu de virada. Isso foi o quê? Uma, duas temporadas atrás, provavelmente. E foi, assim, o green, assim, tipo, que eu... Eu coloquei, digamos assim, 4% para um retorno de 100%, assim. Então,
nossa.
Foi um negócio bem absurdo, bem absurdo. Então, assim, esse é o green, assim, mais memorável, assim, que eu lembro de cabeça.
Mas me conta, qual que foi essa estratégia? Foi na classificação? Foi numa virada, no handicap?
Foi,
você lembra?
Eu peguei a classificação, até foi na Betfair, quando o Arsenal tava perdendo. Eu acho que o time virou, teve gol, tipo assim, nos dois últimos minutos do jogo. Então foi, assim, um jogo bem animado. E realmente foi
e tu
um
tu tava sozinha? Tava sozinha em casa, assim? Você ficou gritando sozinha, assim?
Tava sozinha, assim.
Porque nessas horas a gente tá sozinho, né? Porque é que nem tombo, né, cara? A gente não... Tombo, tu sabe que a gente pega e tomba em formatura, né? Leva tombo.
Lugar público.
Agora, green.
Todo mundo vê os tombos.
Green ninguém vê, cara. É só a gente ver, né, cara? Né?
Green é... E se fizer o print, vão dizer que é montagem.
Exato, né, cara? Mas você pulou, jogar, pô, porque, tipo, era uma odd de quanto? De 100? Alguma coisa assim? O que é 100 e pouco?
Pô, era um 20, lei.
25 pra cima.
É, era. Eu peguei um lei a 1.0 alguma coisa, eu acho.
1.04.
Isso. 1.04, exatamente. 1.04, exato.
Tá, mas esse é raro, cara, porque assim, ó, lá no, eu sei que no Bet365 lá tem aqueles assim, né, tipo, fulano vai fazer o gol, né,
uhum.
A odd de 80, né, essa aí provavelmente o quê? O Gandula vai fazer o gol?
Não, é que o time tava perdendo, né, e tava perdendo, se eu não me engano, tipo assim, por 2-0 e o jogo terminou tipo 3-2. Então, foi uma aposta bem ousada. E foi no mercado de qualificação.
Aquela aposta.
Mas de repente.
Aquela aposta de vinho, né? Aposta você tomou um vinho e vou apostar aqui, não quero saber.
Esses gandulas que entram no campo aí, às vezes. Então, às vezes o cara, a gente acha que é torcedor do time, o cara apostou num over, num under aí.
Vale.
O cara tá pegando já,
isso, a bola. Isso. O treinador foi lá e bateu o pênalti. Daí agora tipo...
É, mas às vezes também é uma aposta que você faz, sei lá, no minuto 70 do segundo tempo já, né? E o time tá perdendo por um gol, tem que fazer dois para poder se classificar. Também vai estar com uma odd bem alta também.
Sim, mas, sem enfim, dúvidas.
Pessoal...
A Betfair colocou por muito tempo, ainda acho que continua lá, se a gente vai encontrar vida extraterrestre.
Ah.
O cara pode pôr dinheiro lá.
Tem isso.
Aqui na Estônia tem muita essa questão de sauna, né? A parte
eu também conhece. Eu pensei que tu ia dizer que aqui na Estônia tem muito ET.
Também. Quem sabe.
Tá, tem muita
um
sauna.
Diferente. É, e tem aposta em campeonatos de sauna. Inclusive tem um amigo nosso aí.
Que isso?
Que fez uma aposta aí, mas deu tão ruim o resultado que acho que eu nem vou contar, não. Porque é até bizarro, né, Paty? A Paty sabe dessa história aí.
É quem fica, sim, mais tempo aguentando. Ah, o cara morreu, de certo.
É, o cara morreu. E a aposta foi devolvida, porque ele ia ganhar,
tá bom,
entendeu?
Chega de falar isso.
Não, o cara murchou. O cara murchou na sala.
Então, assim, existe o mercado pra tudo.
Nossa.
Cara desidratado.
Tá bom, já que caímos nesse assunto de Red aí, Paty, aquela aposta que você fez, deu ruim, e que você não mostrou pra ninguém, é o tombo que você escondeu, que vergonha.
Pô, ou de raiva, né?
Foi...
Conta pra gente, de raiva, ou que você não conseguiu dormir, perdeu o sono, que você quebrou o teclado, conta pra gente.
Foi contra... Foi a favor do seu time, Rodrigo.
Cruzeiro.
Por favor do Inter. Deve ter sido o quê? Umas três.
Mas você é ingênuo, né? Apostar
temporadas.
No Inter. É red, é vermelho.
Foi assim, pedir pra ter raiva, né? É pedir pra ter raiva.
Umas temporadas já passadas. Apostando
no Inter. Isso aí é maldição do Inter.
E eu peguei, era assim, um período que o Inter era muito bom no primeiro tempo. O segundo tempo era outra história, mas o primeiro tempo era assim, vinha assim numa sequência muito boa, e eu coloquei um dinheiro pesado na vitória do Inter no primeiro tempo, e o jogo terminou 0-0. Não lembro quem era o adversário, porque como eu disse, não lembro nem que eu almocei ontem, mas o time eu lembro, que era o time do Rodrigo, o Inter, né, querido Inter. E o gol aconteceu, tipo, aos 47 do segundo tempo, depois. Só
ah,
passar
sim,
raiva.
É Lady Murphy. As apostas acontecem sempre. Bom, mas esse é um head que você pediu, né? Apostar no Inter, teve alguma... essa que você pegou do Arsenal, três tempos atrás, ainda era a época do apostador iniciante que apostava no back e Arsenal e sempre perdia.
Ah, sim, sim.
Nessa época. Então você pegou a virada da chave, que depois o Arsenal começou a se tornar um time vencedor de bets. Mas agora, sem contar sauna, o sinal amarelo. Qual foi a bet mais louca que você fez ou viu fazer? Que você quis copiar, copiou...
Sem contar a sauna foi ótimo. Você, ó, não conta mais essa merda.
Porque essa sauna aí... Pô, é horror, não curte, deu cara. E como é que foi? Deu red? Deu red e o cara morreu ainda, pô. Não dá.
Pô.
Que você ouviu falar, que você fez, enfim. E que não seja minha, nem no Inter.
Pior que essa da sauna, eu acho que não tem, né? É, agora eu só consigo pensar nessa aposta aí. Eu só consigo pensar nessa aposta aí, assim. É, mas não tem, assim, eu acho que a gente vê todos os dias umas apostas bizarras, né? Principalmente apostas múltiplas nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, do Aposta 10. Uhum. Então, eu acho que não tem, assim, uma específica, assim, a mais de mais doida, assim, né? Volta e meia surge aí as apostas de... as apostas especiais de política. É, uma que eu lembro, assim, era, foi da vitória do Trump nas últimas eleições, né? E eu lembro que as cotações, assim, eram muito altas para ele vencer.
Pagavam
muito bem. E eu acompanhei durante a eleição, durante a apuração dos votos ali, na verdade, as odds caindo, assim. Foi um negócio muito bizarro, muito...
E você tava com grana, né? Tava com grana.
Ele no lay ali, né?
Tava no lay a Hillary.
A Hillary, é. Então, assim, tipo, foram umas cotações bem bizarras. Eu não lembro, assim, agora, mas as cotações, tipo, era um ponto alguma coisa ali pra ela, né? E as odds dele estavam bem altas. Então, quem aproveitou aí, assim, foi uma aposta bem fora do contexto, né? Mas que rendeu muita grana pra quem acreditou no Trump. E agora tem eleições em breve de novo, né? Então,
Só que agora tá mais... Já tem votação já pra ele de novo aí. E ele parece underdog novamente. Então, pode ser que... Quem quiser arriscar aí pode se dar bem de novo com ele, hein? O que vocês acham?
Mas agora tá mais equilibrado, né? Não é aquelas cotações absurdas que a gente tinha na última eleição.
Aproveitando aqui, eu vou perguntar pro Matheus. Matheus, tem bastante coisa, né, para você apostar, assim. E vocês normalmente na aposta 10, como é que vocês escolhem as modalidades ali? O que faz escolher?
Basicamente é por interesse, né? Na verdade, umas coisas vão surgindo por necessidade. Futebol é, vamos dizer assim, 90%, todo mundo ama futebol, isso é falar mais do mesmo. Alguns esportes no Brasil já têm uma popularidade na aposta, no caso do basquete, do tênis, por exemplo. São já há anos esportes bem tradicionais, então a gente acaba fazendo o conteúdo para esse tipo de esporte. Com o coronavírus, a gente meio que teve que dar nossos pulos, descobrir outros esportes. Então, a gente deu uma focada em esportes e em galgos. Galgos foi uma boa descoberta, aí que as pessoas estão curtindo bastante. E interessante que mesmo depois de ter voltado os principais torneios, a gente tem muito acesso ainda em esportes e galgos. Foram dois achados aí de pandemia. Mas o que baliza a gente a escrever é o que as pessoas estão pedindo. A gente tem também como consultar via Google o que as pessoas procuram. Vamos escrever então sobre o que as pessoas estão procurando. Então a gente tenta entender o que o usuário está pedindo no nosso Telegram, seja através do e-mail que a galera pede. Mas o futebol realmente é o grande esporte do Brasil, né? É o, como diria, o carro-chefe do Aposta 10.
Entendi, show de bola.
Beleza, pessoal, vamos curtir um pouquinho mais de episódios anteriores.
Aposta Cast.
Então foi o que a gente fez, eu tive que voltar até Milão, pegar um carro, alugar um carro e atravessar a Itália de carro. Então foi o que eu fiz, cara, escapar mesmo na região do norte. Porque até então o que a gente tinha de notícia era que o norte estava afetado.
Ela é ela é a Ice Girl da nossa equipe, né?
E vai ser gol. E é dois, é dois, é dois! Que
jogador!
Que jogador! É dois, é dois!
Feitou!
Fernando, se a Bundesliga, quem é que acende?
Por não ter torcida, por ser um jogo um pouco diferente
da Copa da Alemanha, mas um de alto nível, assim, sem torcida, né?
Fernando. Oi. Fernando, vai lá pra Pomerode, aí você vai ver.
Comecei a enrolar no chão, que derrubei o microfone. Usain Bolt
um cavalo e um galgo. Quem vai ganhar essa corrida de 100 metros rasos?
Eu acho que ganha o galgo. Ele é mais leve, ele acelera mais rápido e chega a 70 km por hora.
É o Henrique Oreia.
Pra rodada, pode ser sim uma boa ideia apostar em alguma zebra, sim. Porque tá tudo muito estranho, a bola é diferente, o clima é diferente, né?
Quando a primeira vez que eu vi tênis, perguntei quanto é que tá o jogo. 40-0. Ih, não perde mais, cara.
Eu fiquei com uma pergunta pra mim, que foi: como é que eles sabem que é esta a entrada que têm que fazer? E eu comecei a olhar, eu a analisar os jogos sem saber como é que se analisava, ok?
Mas acho que é justamente para ter um reforço de culpa mesmo. Nossa, qualquer
eu
coisa
culpo
que
eu Isso existe na psicologia ou no comportamento humano?
Existe.
Vou dar uma dica, vou dar uma dica.
Não, é um jogador. Deixa eu pensar.
É um jogador.
Ele vai falar, tá certo isso daí?
Julio Iglesias. Tá. Por tanto tempo que não...
Foi jogador, né?
Podcast. Galera, então falando de 100 podcasts, com certeza teve muito momento engraçado que aconteceu por aí, então queria que vocês me relembrassem, eu puxasse, o que foi a pergunta ou a resposta mais engraçada que vocês já tiveram de um convidado? Vocês perguntaram uma coisa e o cara deu uma resposta assim, que vocês falaram, todo mundo caiu gargalhado, vocês têm algum ponto marcante aí?
Cara, bom, primeiro que para lembrar não vai ser fácil, mas tiveram vários, cara, porque como a gente grava sem combinar, digamos, com o entrevistado, no máximo assim um assunto genérico sobre o que vai ser para o cara se conscientizar a linha da entrevista, da gravação. Eu mostro a estrutura, como é que será, o tempo, tudo, mas muita coisa é na hora assim que me vem a pergunta ou eu pego um gancho do que ele está falando. E tiveram respostas assim que eu tive que rir, assim, mas não.
Mas todos os convidados vieram sempre com um super conhecimento, mas tem alguns que até têm conhecimento tanto que eu tenho que cortar pelo menos uma meia hora de podcast, né?
Ah, sim, né? Porque.
Então, às vezes, o cara. Uma pergunta simples, sim. O cara começa na Bíblia, entendeu? Né? Então,
o Fernando é um deles.
Não, mas
o Fernando, se deixar, ele faz podcasts de 8 horas sem parar.
Sim, é uma qualidade que a gente tem que ter cuidado pra mensurar. Pô, certinho,
até eu e o Disconzi também somos assim, se a gente começar, né? Não para. Mas o podcast sempre tem que ter aquela coisa enxuta, aquela coisa, né? Então é engraçado que a gente. O cara tá falando, nem terminou ainda a resposta e eu já tô pensando quanto que eu vou cortar, entendeu? Né?
Então, a gente tá aqui já tem que, umas 8 horas, 9 que a gente tá gravando isso, então é mais ou menos.
É, bom, o pessoal só vai escutar só o 10%.
Graças.
Que nem aquelas reuniões, né, no Zoom tal, que o cara quer dar a opinião dele e tá no mudo e fica falando lá uns 30 segundos e ninguém entendendo nada.
Não, isso tá aconteceu já, né? Pelo menos uns 3 podcasts desses 100, de a gente ter gravado tudo, né? Isso que é o maior temor que a gente tem. Ter feito, pá, ficamos 2 horas com o cara. Daqui a pouco o Rodrigo me liga do meio assim.
O cara não gravou
não
nada.
Gravou, apagou, cara. Não gravou, velho.
Puta merda.
Cara, eu tive que refazer uns 2, tá? E um desistir. Falei, não, isso aqui não vou gravar, eu não quero.
Você já fez a voz do entrevistador e do outro cara que não vem então? Você fez essa gambiarra aí?
É, não, mais ou menos. Teve um convidado que disse, ah, cara, não vou gravar de novo, cara. Não vou.
Aí o Rodrigo fez uma imitação desse cara o podcast inteiro.
Teve podcast.
Tivemos que chamar um dublador do Scooby-Doo pra poder fazer.
É capaz do cara fazer.
Não, eu me lembro.
Não, mas é essa de não gravar o programa aconteceu, do cara ficar mudo. O Bruno mesmo, cara, teve um que ele tentou fazer várias perguntas, várias interrupções, e não conseguia, porque não tava ouvindo ele. E ele, eu quero perguntar, eu quero falar, deixa eu falar. E eu continuo entrevistando o cara, né? Pô, Bruno,
tá e o cara assim, o Bruno morreu, e eu escutando eles, o Bruno morreu.
Eu não morri, nem eu tô aqui, mas o cara tava se automutou, automutilou.
Cara, foi muito boa também.
Por falar em convidados, tudo, gente, a gente tem aqui um outro depoimento de pessoas que a gente convidou e a gente trouxe mais de uma vez até, ou que fazem parte da comunidade como provedores, produtores de conteúdo. A gente queria também ouvir a opinião deles sobre a importância do podcast como ferramenta para as apostas esportivas. Vamos ver aí. Danilo Pereira, é reconhecido por toda a comunidade apostadora. E vamos ouvir o que ele falou.
Fala aí, galera do Aposta 10, beleza? Queria parabenizar vocês aí pelo incrível projeto, pela marca maravilhosa que vocês atingiram de podcasts. E queria apenas confirmar a minha opinião, que eu sempre digo para todo mundo que criar conteúdo com qualidade é o que faz o mercado das apostas evoluir e que automaticamente faz a gente conseguir diferenciar um conteúdo de qualidade de um conteúdo enganoso, aquela provável mentira que vende muito no Instagram e tantos outros lugares. Então o podcast de vocês é maravilhoso, eu fico muito feliz por já ter participado aí nessa reta que vocês alcançaram, ainda sei que tem muito mais por vir, e a minha ideia é poder seguir apoiando projetos como esse. Então tudo que eu puder fazer, tudo que tiver ao meu alcance, contem comigo. E fica aí a dica para quem ainda não resolveu colocar as manguinhas de fora, quem não quis colocar a cara na câmera, a voz, gravar um áudio, enfim, comece a fazer isso, se inspire em conteúdos como este aqui do Aposta 10, porque é a partir daqui que a gente evolui como pessoa, como ser humano, como apostador, é criando conteúdo de qualidade que essa cena maravilhosa das apostas brasileiras vai cada vez mais para frente. Fica aí meu parabenzaço para vocês. Tamo junto, hein? Até o próximo.
O Eric Feitosa, professor, também tá por aí e mandou um recadinho pra gente.
E aí, pessoal do ApostaCast, parabéns pelo programa 100. Tive a honra de participar dessa história. E queria deixar uma mensagem para todos vocês, ouvintes e os produtores do podcast, sobre a importância de ter conteúdo de qualidade nesse nosso meio, né? Onde tem tanta coisa para você acessar e você saber onde tem uma fonte que vai contribuir com sua evolução é muito importante. Então, quem deseja desenvolver, se desenvolver nas apostas, sabe que pode contar com programas de qualidade como é o ApostaCast para poder ter insights de conhecimento, tá? Nas apostas não está nada prontinho esperando para você sair fera. Você tem que buscar conhecimento em vários locais e com certeza absoluta, gente, o ApostaCast é um desses locais. Então, parabéns, vida longa e que venham mais 100 e mais 100. Valeu, um abraço.
E para quem cansou da nossa voz, mequetrefe, ele tá com a cara rachada, tem um cara que tem voz de locutor e vai deixar o recado para ele, o Didi.
Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Papini. Eu participei de duas edições do ApostaCast, né? Na primeira foi uma edição especial falando do Big Brother Brasil, de 2020, né? Que no final das contas, apesar de ter sido BBB, foi numa época em que tinha uma pandemia acontecendo, nenhum esporte rolando, e o BBB acabou ajudando muita gente que aposta, né? Então eu participei dessa edição, participei também da edição especial do Campeonato Francês, que aí de verdade é a minha praia, né? Queria deixar um recado aqui nessa edição especial do podcast para falar principalmente aí dessa importância, né, do conteúdo de apostas, muito especificamente do conteúdo mais educativo para apostas, né? Porque quando a gente fala de futebol no Brasil, futebol é um gênero muito aberto, né? Mas quando a gente fala de apostas em futebol ou esportes no geral, a gente começa a nichar bastante a situação, né? Então, assim, digamos que hoje o esporte e futebol são paixões do brasileiro, mas o brasileiro que gosta de futebol e que gosta e conhece e entende de aposta é uma minoria da minoria. Então, quanto mais conteúdo educativo tiver, quanto mais material que ajude as pessoas a entender um pouco desse universo, seja para virar um profissional ou somente um apostador recreativo, é super válido. Então, queria não somente deixar esse recado, como também parabenizar a turma do Aposta 10, que dia a dia fica produzindo esses conteúdos e trazendo essa informação de graça aí para todo mundo, no conteúdo livre, aberto, para quem quiser conhecer, para quem quiser apostar, para quem quiser se divertir, está tudo livre aí. Então, essa mensagem é mais uma parabenização e também um pouco de agradecimento também, né? É isso aí, gente, e até a próxima.
Galera, o podcast número 100 é muito especial, mas ele não pode passar em branco de a gente comentar das pessoas que ajudam no dia a dia da confecção do podcast, que não é só a produção da parte do Matheus, a execução, edição minha e do Bruno, mas dos convidados que são da casa, né? Como o Gustavo Zambrano, volta e meia ele vai estar aqui com certeza, porque conhece muito do que está falando, tem muito boa vontade e uma didática muito boa no que se trata nos esportes americanos, que ele dá as dicas e faz os comentários. O Oreia, que manja muito de tênis e também de futebol e de apostas, muito estudioso, sempre que possível ele está com a gente aqui para fazer as gravações. O Fernando, onipresente, para resolver qualquer assunto de qualquer liga do mundo. Ele cobriu ping-pong russo na pandemia, gente. O cara não é fraco. O Renan, que participou de vários episódios também, falando sobre mais de um tipo de modalidade, galgos, futebol, apostas em geral. E também ajuda na divulgação. Nossa, com certeza, está todo dia no Telegram, nos canais da Aposta 10, WhatsApp, divulgando nosso trabalho. Pedro Ivo está falando sobre futebol, esportes americanos, Counter-Strike, as áreas de esportes que ele manja. O Fagner, o Cadu, que estão sempre dando uma mão para a gente quando é para discutir futebol brasileiro e apostas em geral. Tem muita gente, se eu ficar aqui falando o nome eu vou esquecer, eu sei disso, mas galera, vocês estão no nosso coração, fazem parte do podcast, do ApostaCast, do Aposta 10, é muito aposta, o que precisa é aposta vencedora, né? E por falar em apostas vencedoras, Paty e Matheus, o que nós temos aí pela frente nos próximos 100 podcasts ou projetos que envolvam oferecer para os nossos ouvintes, para os nossos família, para a comunidade do Aposta 10, o que vem por aí?
Olha, Rodrigo, uma coisa que já a galera já está antenada e que foi uma novidade, não para o ano que vem, mas que tem pouco tempo, é o podcast Jogo Rápido, que é só aquele bate-bola rápido que você está fazendo no dia a dia. Então, se a gente tem 100 episódios, que a gente demorou, sei lá, alguns anos para chegar em 100, com o Jogo Rápido, que é todo dia, a gente vai ter os próximos 100, provavelmente a gente vai ter isso em abril do ano que vem, em março do ano que vem. Então já é uma novidade para quem está querendo simplesmente ter uma pílula ali de conhecimento do nosso mago, né, o Rodrigo, que é o nosso conhecido como mago. Eu quero até saber qual que é o apelido do Bruno aí também, porque eu sei que o Renan é o cachorrão, a gente depois tem que dar nome aos bois aí.
O Renan que me colocou esse negócio de mago aí, me botou essa touca de mago, agora eu sou obrigado a acertar as dicas, gente. Você não sabe que eu fico o dia inteiro só pensando o que eu vou mandar pra vocês lá, porque o jeito que eu trabalho com apostas é pra a gente passar o conteúdo, o jeito de apostar, as ideias, tudo. Só que naquele jogo rápido tem que ser rápido, tem que falar lá, aposta e torce comigo.
Então,
ver se a magia funciona.
Então eu quero que o meu apelido seja Azarão, por favor.
O que vier é lucro, né?
O que vier é lucro.
Porque senão o Rodrigo vai ser igual o mago do Vingador lá, né? Que tudo que faz dá errado, né? Tem que ser o Gandalf, entendeu, Rodrigo? Vamos isso, lá, mantém que você tá bem, você tá bem. Mas isso é uma novidade que aconteceu recente. E a Paty pode falar aí das novidades. A Paty é quem ordena nosso conteúdo, então a Paty sabe tudo aí de que tá sendo preparado pro ano que vem. E ela pode dar um pouquinho mais aí de informação.
O nosso maior objetivo, né, ano que vem tem muita coisa boa, né? A gente não vai ficar falando de tudo, né? Não vai dar spoiler de tudo, né?
Não vamos zicar aí,
tem muita coisa boa chegando. Mas uma das coisas assim mais interessantes, principalmente aí para coisa que a galera pede muito, né? E a gente vai oferecer de uma forma totalmente gratuita. É um curso muito bem elaborado para quem quer iniciar no mundo das apostas. Então, assim, vai vir um conteúdo muito bom, muito bem preparado aí para a galera, né? Isso um pouco fora do ApostaCast aí, né? Que a gente já iniciou o jogo rápido já nesse ano, mas 2021 vem com tudo aí.
Inclusive, a equipe mesmo do Aposta 10 como um todo, os articulistas, os tipsters e tal, cresceu muito nesse ano, né, Paty? Como é que tem sido agora lidar com um exército de gente bem capacitada, por sinal? Pode falar a galera nova, que tem gente que nem conhece direito?
Então, a gente tem aí vários meninos novos, né? A gente tem o Rony, que agora escreve sobre futebol alemão. A gente tem o Frazão, que entrou para o time também. O Frazão já é bastante conhecido aí no futebol espanhol. E temos também a Raquel, né? Trouxemos aí uma presença internacional, a Raquel falando sobre futebol português. E o Matheus, que já tinha aí uma participação, talvez um pouco tímida já na outra temporada, mas que agora está bem mais ativo aí, inclusive participando das lives também. O Rony
não
também
sou eu,
tem participado de lives. É o Matheus Marangon, não é esse Matheus aí, é outro Matheus. É uma confusão de Matheus nesse Aposta 10. Se aparecer mais um Matheus na Aposta 10, eu acho que vou pedir demissão, porque daí eu já não dou conta, não. É muito Matheus. Já não aguenta esse aí. E ele tá lá na Estônia ainda, né? Imagina, aqui tem mais um Matheus Tipsers. Então a equipe tá bem. Tá bem grande, né? Tem bastante gente aí. A gente tem os nossos antigos aí, o Fernando, o Pedro Ivo, que estão há mais tempo com a gente, o Romeu. Então tem uma galera grande aí.
Tem que deixar de falar aí no Arthur e no Jeff, que estão desde os primórdios aí, como idealizadores aí também, dando ideia e pondo a gente pra frente aí também. Então é uma galera boa aí, uma galera que já dá pra fazer um churrasco dos bons aí, viu? Vou te falar.
Bastante gente pra colocar a gente nos trilhos, né? Eu sempre quero dar aquela derrapada, mas a galera coloca a gente no trilho. Isso é importante, ter os mentores e gente capacitada no mercado das apostas por trás, dando suporte. Cobrança também, que faz parte, né? E, claro, não podemos deixar de lembrar que o ApostaCast tem o patrocínio da Sportbet.io, que é a casa das odds turbinadas, e que sem eles a gente não estaria chegando a esse 100. E espero renovar para mais 100, galera. É isso aí? Será que vai?
Pô, espero que sim, né? Já aguentaram aí, entre aspas, nós por 100 podcasts agora.
Já botei mais um zero aqui no meu contrato aqui, na minha de rescisão.
Já fortaleceu a parceria aí.
Você pode perder a vontade ano que vem, que tá garantido aí, você quer saber?
Pode ser head.
Galera, muito obrigado pela audiência e por estar conosco por 100 episódios. Contamos com você para os próximos. Valeu, tchau.
Bora, muito obrigado, valeu, gente. Muito obrigado por suportar a gente até esses 100. Que os próximos 100 sejam 3D na casa de vocês.
Bora então, galera. Muito obrigado aí para quem nos acompanhou nesses 100 episódios. E bora aí para os próximos 100.
E é isso aí, galera. Eu aqui, igual o Eclipse, eu apareço só no centenário, então no 200 estamos aí de novo. Então, tamo junto. Obrigado e até a próxima.
Valeu, Cometa Halley. O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas.
Sportsbet.io. Fun, fast, fair.